Audiobook grátis apresenta As Mulheres Pensam. Não. As mulheres não pensam, devaneiam apenas si e isso mesmo às vezes. Pois eu não o vejo. Se querem agir por si, ao mínimo embaraço olham logo em redor, procurando socorro. Ainda não encontrei uma única que soubesse fazer um simples requerimento sem pedir conselho ao homem mais amado. Que deliberasse negócios sérios com a suficiente clareza. Que se não deixasse arrastar mais pela fantasia que pelo bom senso, nem se desprendesse, em momentos de resolução, de certas ninharias e contemplações sentimentais. O que sobretudo acho notável e curioso é como as mulheres conservam através dos anos certas ingenuidades de espírito e obstinações de caráter, quase infantis. Minha mãe ainda acredita que para um homem obter um bom emprego basta ter aptidões para desempenhá-lo, motivos para desejá-lo e subir as escadas de uma secretaria até ao gabinete do ministro, com e 48 eles e elas. Desembaraço e sem uma simples cartinha de recomendação, ao menos. Para as mulheres o pedir é fácil, porque não assumem as responsabilidades do que pedem e estribam-se na sua incompetência para se abalançarem às mais atrevidas propostas. Por isso não calculam a tortura, o vexame de um indivíduo qualquer em face de outro mais poderoso, na solicitação de um favor, pois não me lembro tal bem como nos tempos de casada minha mãe espicaçava a indolência de meu pai, que fosse a este, que fosse aquele, que falasse. Meu pai era prudente. É verdade que não lucrou nada com isso, tal certo é que não há êxito onde não houver atrevimento. Também, nem tanto nem tal pouco. Precisamos saber temperar a salada. E o que as mulheres não sabem? Deitam sempre vinagre demais. A minha, coitadinha, é muito boa pessoa, mas absolutamente destituída de critério. Propriamente critério não direi. Mas de senso pratico. E a tal coisa, quando quer dar a sua opinião sobre os fatos sérios a resolver, vem sempre com impaciências e precipitações que os nulificariam na prática. E a graça é que toda se abespinha e se zanga se levanta os ombros às suas insinuações. Na sua opinião, o inepto sou eu. Verdade, verdade, ela às vezes, por um desses mistérios do acaso, acerta em uma ou outra previsão. Também quando. Eles e elas e 49. Isso acontece, com um quearzinho de triunfo e de provocador desafio ela levanta para mim os seus olhinhos cor de canela. Toda ela cresce. Até parece que engorda. A vaidade é como o algodão em ramo, um enchimento postiço, que se conhece à distância. O pior quando isso acontece é que ela não sossega enquanto não diz a Deus e a todo mundo que se eu alcancei isto ou aquilo, foi por insinuação sua, e se não alcancei, não foi por falta de ter querido abrir-me os olhos a tempo, pintando-me as belezas do negócio e as probabilidades de o realizar. O diabo é que me faz passar assim por tolo diante de amigos e de conhecidos. Ela é que é a atilada. Sei que aquele movimento é inconsciente, mas não deixa de constranger-me. Não digo nada. Mas aborrece-me. O que vale é que todos lhe conhecem a força e sabem do meu valor ora, ora se eu me deixava guiar pelos palpites da Lalá. Até parece música de opereta, Lalá. Já vai chegando o tempo de a chamar Eulalia. Estes nomes da meninice comprometem a gravidade dos 30 anos. Pois a senhora Lalá não percebe que a orientação que tenho da vida, se não é audaciosa, é pelo uns nos firme de vantagens apreciáveis. Não sou homem de repentes e as mulheres entendem que tudo se toma de assalto no mundo, mas ai do marido que num assalto sossobra. Esse fica com a sua reputação caseira. E 50 eles e elas. Prejudicada para sempre. Eis um ponto de naufrágio. Há muitos pontos de naufrágio no casamento. Ora aí está porque a maior parte dos maridos não gostam de mexericar em casa assuntos concernentes aos seus negócios. As mulheres queixam-se, também quando é que as mulheres se não queixam. Mas nós é que temos razão. Julgam muitas que é por desconsideração que os maridos guardam para si os seus segredos comerciais, e não percebem que a culpa é delas, que mal vem esboçado Um plano qualquer querem no logo pintadinho. Com todos os claros e escuros, retoques e nau. Sei que mais. Enfim, bem acabado. Desde que um marido caia na tolice de fazer a mulher. Uma confidencia dessa ordem, não cessam as interrogações diretas ou disfarçadas sobre a realização do projeto, seu andamento, sua conclusão. E verdade, é amanhã que se vence. A letra do Benevides. Se minha mulher soubesse disso, já me teria perguntado várias vezes. Sob várias formas, se o avisei. Mas felizmente. Ela não sabe. Ejar. A minha rica Lala não sabe. Nada, nem o que julga saber, como, por exemplo, tocar piano. Parece que escolhe as ocasiões em que estou em casa para martirizar o teclado. Chopin. Beethoven. Mozart. Que súcia. Mas se um dia eu perdesse a paciência e lhe dissesse, filha, preciso de repouso, depois do barulho e da agitação da rua nada. Sabe tão bem como o sossego e o silêncio do lar. Ela coraria até a raiz dos cabelos, que por sinal estão ficando bem ralos, e seria capaz de não tornar a abrir o piano. Daí que futuras e eternas recriminações sussurradas nas palestras com as senhoras minhas cunhadas. Deixemos berrar o monstro, se isso lhe dá prazer, ora que tenho diante de mim uma inesperada hora de silêncio, que posso aproveitar em benefício do meu relatório. Lala deitou-se. As crianças estão ferradinhas no sono. O demônio é a preguiça. Mas se o não fizer, hoje terei de fazer o amanhã, e o melhor é acabar com isto. Realmente, se não fosse aquela estúpida puerilidade, bem feminina, da Lala Nau querer repetir um vestido na soirée do Jonatas, eu não teria este momentinho. Que refinada tolice, deixar de ir dançar e comer o peru da ceia, que é coisa que tanto aprecio, muito. Comem as mulheres, só porque não tem senão um vestido, já muito visto e demais a mais cor de rosa. Não posso deixar de me rir. A presunção das mulheres esta a sua imagem fica estampada na memória dos que as vêm de longe em longe, com todos os lacinhos e todas as bugigangas com que se enfeitavam em tal ou tal ocasião. Quem se lembrará se ela foi a última festa do Jonatas de roxo, de verde ou de encarnada? Nem eu, nem ele, nem ninguém. Mas é a sua cisma, acabou-se. Um verdadeiro vício nas mulheres esta preocupação ridícula de toiletes. Ah! Mas os vícios corrigem-se com critério e combatem-se à força de vontade. Ela é pusilamine, cede. Não vai aqui ou ali onde o prazer a chama, só porque não tem vestido. Uma senhora casada. Por mim estou contente. Como um rato facim tenho vagar para fazer com sossego meu relatório e de ir para a cama antes da meia-noite. Tanto mais que eu embirro com aquelas festas do Jonatas. Oh! Que festas insipidas! Vejamos o papel. Muito bem, este serve, agora a minha pena. Contanto que as crianças não andassem rabiscando com ela. Não, que milagre! Está magnífica. Ora pois, só me falta acender o meu rico cigarrinho e pronto. Mas, onde diabo teria eu posto os fósforos? Em menos de uma ora tenho rela, mal. Agora não acho os fósforos, um naturalmente deixei-os no outro palete, ó. Já se sabe que os do castiçal foram-se. Que inferno de casa, parece que todos aqui comem fósforos. Pior está amassada. Também não. Estão no bolso do outro paletó. Demais a mais. Lala dorme. É o que ela sabe fazer melhor. Se ao menos tivesse tido o cuidado de ver se ficavam circunflexos foros no castiçal. Nem isso. Talvez esteja sonhando com o estúpido vestido cor-de-rosa. Bom. Os fósforos também não estão na gaveta e a peste do lustre fica lá tão alto que não estou para me encarrapitar na cadeira cada vez que tiver de acender o cigarro. antes tivéssemos ido ao baile. O Jonatas fuma como um turco, se não fosse a estúpida mania de minha mulher, de não querer repetir toiletes, eu me estaria agora regalando com um dos charutos, dele. Pateta. Deixar de ir divertir-se por não ter vestido. Eu sino é que não posso fazer relatórios, nem adormecer, nem nada, nada, nada sem fumar. Ora já se viu que inferno de vida minha? Ela deve saber de alguma caixa. Para não acordar de propósito, o que seria brutal, atiro com esta cadeira ao chão. Não foi nada, meu bem dorme. Esbarrei sem querer numa cadeira. Pois eu vim em bicos de pés, mas, já que acordaste, dize-me, saberás de uma caixinha de fósforos?